eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui representando a divina presença que eu sou. Eu sou no céu, assim como eu sou na terra. Eu sou o vosso reino manifestado e eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Portanto, não tenho que me preocupar com o que dizer nem com o que fazer, pois a divina presença que eu sou me dirigirá. Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Buenas! Como é que tá te sentindo aí? Muito triste? Não, olha, até que tô me sentindo bem, sabe? É, mas ontem eu tava me sentindo muito triste. Ah, é? É. Faz tempo que eu carrego essa tristeza dentro de mim. Essa tristeza eu acho que até já deveria ter ido embora, sabe? Ah, então olha que interessante, né? A gente carrega sentimentos dentro de nós e temos resistência a esses sentimentos, como, por exemplo, a tristeza. A tristeza é uma parte importante dentro de cada um de nós. É, merece o seu espaço, porque é uma faceta nossa. De repente, alguma parte nossa que sofreu muito, cansou de sofrer, já não consegue mais nem chorar. E aí, quando ela tenta vir à luz, subir para a nossa consciência, nós fazemos de tudo, de certa forma, para nos vermos livres dela. Até procuramos terapia. Procuramos algumas coisas que nos façam superar estes sentimentos que por vezes nos jogam no fundo do poço. Então é bom a gente refletir sobre isso e poder olhar sim para a nossa resistência com relação àquilo que está nos causando dor. É, eu sinto resistência com relação à minha tristeza. O simples pensamento de que ela não deveria mais estar ali faz com que ela recue e se esconda novamente lá nas cavernas do inconsciente. Então, nessa parte do caminho, é muito importante olhar para a resistência e dizer sim à resistência, porque nós não mudamos ela por meio do esforço, da vontade. Isso aí não serve nesse momento. Pode servir em outros momentos, mas não nesse. Com a resistência, essa faceta nossa que é uma, digamos assim, uma não aceitação daquilo que nos causa dor, nós precisamos dizer sim a ela. Sim, eu sinto resistência com relação à minha tristeza e com relação aos meus medos. sinto resistência de falar sobre a minha vulnerabilidade. E daí a gente vai dizendo sim, observando quando essa resistência acontece, dizendo sim a ela. Sim, eu sinto resistência. E eu sou bom assim mesmo. Não, eu me sinto triste também. E eu sou bom assim mesmo. E a gente vai aos poucos aprendendo a amar todas as nossas facetas. É para finalmente poder deixar de lado um pouco as máscaras sociais que a gente usa. Aprendeu a usar como uma forma de sobreviver na nossa sociedade, né? E agora eu tô a fim de me mostrar tal como eu sou. Ah, agora eu tô triste. Então agora eu vou sentir a minha tristeza. Eu não vou te deixar sofrer sozinho, não, viu? Quero sentir essa tristeza aí contigo. Me diz onde que ela tá, que parte do corpo. É porque vamos mudar aos poucos a perspectiva para lidar com ela. Como é que a gente lida com crianças que estão presas num quarto escuro? Há muito tempo abandonadas, sozinhas. Então a gente começa a olhar dessa forma também para esses sentimentos. Sentimentos que talvez sejam bem antigos, né? De vivências aí muito dolorosas. Partes nossas se encontram aí talvez perdidas no tempo. Certa vez eu estava sentindo uma raiva bem grande. E aquela raiva estava sendo recorrente, ela se apresentava de novo e de novo, de novo e de novo. Aí uma hora eu resolvi parar para olhar de frente para ela, né? Aí imaginei uma criança como sendo a minha raiva. E essa criança se encontrava que nem um cusco acuado, pronta para me morder. E aí naquele momento eu só disse assim para ela: eu só quero te ouvir. Eu não tô aqui para querer que você seja diferente não, viu? Nem para fazer com que você mude. Eu só quero te ouvir. E aí naquele instante ela se voltou para mim e disse: então vem cá comigo. E eu me lembro que naquela hora minha mente me levou por um túnel escuro, uma espécie de caverna. É, nossa mente faz dessas, viu? E aí entrei lá e ela morava num lugar escuro, semelhante a uma caverna mesmo. Pegou, me olhou nos olhos e disse assim: é aqui onde eu vivo. Eu não saio daqui. Eu tenho medo da luz. Eu tenho medo de viver. Eu vivo aqui, no escuro. Tu não sabe o que eu já passei. Tu não sabe o que eu já sofri. Tu não sabe o quão expulso e rejeitado eu já fui. E aí naquele instante que ela falava isso, me veio aquele hábito infeliz, talvez, né, de querer tirar ela daquela situação. Aí naquele instante ela sumiu. E esse foi o grande ensinamento que eu tive. Que para lidar com esses sentimentos, nós temos que descer até eles, mas sem olhos de julgamento. Em outras palavras, permitindo que eles existam, de modo que eles possam se sentir bem-vindos na nossa presença. E talvez leve algum tempo para essa dor sair da escuridão, de tanto que ela já sofreu. Mas eu posso ir lá visitar ela. Como uma presença amiga que não quer nada, simplesmente vai lá visitar um amigo, né? Tá presente, tá junto. E aí, tempos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas em situação de rua. E aí tinha um determinado sujeito lá na cidade onde eu trabalhei, que ele era conhecido pela assistência social, pelos serviços da assistência social, por não aderir a nenhum tipo de serviço. E aí, na hora, me veio essa lembrança da criança interior na caverna. E aí nós fomos lá visitar ele. Estava morando embaixo da ponte. Fomos lá embaixo da ponte, eu e mais dois parceiros. Uma era uma parceira e um parceiro. E aí chegamos lá, ele vivia embaixo da ponte sozinho e rodeado de lixo. E aí fomos lá uma vez, sem oferecer nenhum tipo de institucionalização para ele, do tipo, ah, vai lá para o abrigo, vai lá para tal lugar. Não, fomos lá visitar. Aí ficava presente com ele. Se ele quisesse falar, a gente ouvia. Se não, a gente estava ali presente só, trocando uma ideia. Aí quando veio, ele disse assim, ah, estou precisando de um colchão aqui, porque dormia direto no chão. Aí outro dia voltamos lá com um colchão, porque ele pediu. Aí ficou feliz de receber o colchão. Aí ofereceu uma carona para ele ir para o centro da cidade, porque de vez em quando ele ia, encontrava uns outros amigos, bebiam juntos. Né? Pessoas afetivas, mas infelizmente com a doença do alcoolismo. Aí, lá junto, conversava com os amigos. Aí a gente chegava pra ele, pô, tá com fome aí, quer comer um X? Pô, quero, se pagar eu como. Aí compartilhava um X com um amigo, mas sem sugerir nenhum tipo de ajuda pra ele, do tipo, pô, por que tu não corta, faz a barba, o cabelo? Sei lá, vai lá tomar um banho. Não, tamo aí junto, só junto, como amigo. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Aí num belo dia, nesse vai e vem, ele chegou para nós e disse o seguinte. Tu sabe que ontem um amigo meu esteve aqui e disse assim para mim, bah, cara, eu tô preocupado contigo. A rua não é lugar para ti. Por que que tu não vai pro abrigo? E aí ele nos falou assim, eu tô pensando em ir pro abrigo. Mas olha que interessante, né, esse aprendizado, porque muitas pessoas já chegaram para ele falando do abrigo. Só que a maioria chegou num papel de técnico. Assistente social, psicólogo. Várias pessoas conheciam ele e já tinham oferecido vários tipos de serviços. só que ele confiava em amigo. No momento que ele sentiu que nós estávamos lá como amigo, né, uma certa abertura para uma possibilidade de vivência diferente começou a aflorar dentro dele. Essas pessoas aqui estão como amigo, não querem me mudar, não querem me institucionalizar em lugar nenhum. Chegam aí, sentam do meu lado, escutam, depois vão embora, dividem um alimento comigo. Então, algo muito semelhante acontece dentro de nós. Partes da nossa alma vão continuar na escuridão enquanto elas sentirem que nós estamos resistindo a elas. E essa resistência se dá de modo muito sutil. Pô, por que que essa tristeza não vai embora? Então nós precisamos ter uma atitude liberativa com essas emoções. E isso significa permitir que elas existam dentro de nós mesmos, de modo que elas se sintam bem-vindas para poder irem para a luz, sair debaixo da ponte. E ver a luz do sol novamente, né? Então, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.